Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores analisam fechamento de mais de 20 mil vagas de trabalho no Brasil em 2017.
Lídice da Mata critica a proposta de privatização de bancos públicos.
Comissão quer discutir suposto pagamento de propina na compra de direitos de transmissão de Copas do Mundo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Pelo terceiro ano consecutivo, o Brasil demitiu mais do que contratou. A diferença em 2017 foi de quase 21 mil postos formais de trabalho fechados.
Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados já incluem os contratos feitos sob as novas modalidades previstas na reforma trabalhista. Senadores têm visões distintas sobre os números. Repórter Yara Farias Borges.
Na avaliação do senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, os números mostram que o Brasil retomou o crescimento econômico. Em sua visão, um conjunto de ações do governo, como a reforma trabalhista, gerou confiança do empresariado para investir, o que refletiu na geração de empregos e aumento do consumo.
Nós tivemos um crescimento em 2017, mesmo diante dessa turbulência política. Nós fechamos o ano com 20 mil e poucos cargos negativos. Mas isso, para mim, foi uma grande vitória. Uma grande vitória, sem sombra de dúvida. 2017, para mim, foi uma baliza de que o país voltou a crescer.
Já para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, os números têm outro significado. Demonstram que o país continua com um alto nível de desemprego e que aumentaram os empregos precários.
O que houve foi demissão de empregos formais para a contratação de empregos informais. Na linha do próprio trabalho intermitente, dependendo do número de horas que ele recebe, ele poderá ganhar meio salário mínimo, terá que pagar a previdência sobre a integralidade do salário mínimo. Então, na verdade, é um retrocesso.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, considera que os planos de privatizações representam uma ameaça ao patrimônio nacional e uma preocupação crescente do povo brasileiro.
Lídice avaliou que a proposta de venda de parte dos bancos públicos não é razoável, especialmente por conta do caráter social e da missão dessas instituições como a Caixa Econômica Federal.
A senadora ressaltou que a Caixa é lucrativa e funciona desde o Império como cofre seguro dos mais pobres.
Nasceu como forma de captar continuadamente as pequenas economias populares para transformá-las em recursos básicos para financiamento de ações sociais. Chegou-se a designá-la à época como Banco dos Pobres, muito antes de se falar no país em Banco do Povo.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defendeu o projeto dele, que institui uma reserva especial aos estados da Amazônia Legal que abrigarem unidades de conservação da natureza e reservas indígenas demarcadas.
Pela proposta, 2% do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, deve ser destinado à reserva financeira específica para a Amazônia Legal.
Esses recursos seriam utilizados em ações de proteção da floresta e no desenvolvimento de atividades econômicas de baixo impacto ambiental, apontadas pela política de desenvolvimento sustentável de cada estado da Amazônia Legal.
A Sergurgás lembrou que nos estados da Amazônia Legal estão concentradas 98% das áreas de conservação do país, fato que limita o desenvolvimento de atividades econômicas na região.
Comissões.
O suposto pagamento de propina para ganhar direitos de transmissão das Copas do Mundo deve ser discutido em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia neste ano.
Os senadores querem ouvir o ex-executivo da Rede Globo, Marcelo Campos Pinto, além de um representante da empresa e do Ministério Público. Repórter Bruno Lourenço.
A denúncia de que a Rede Globo teria pago propina para ter direito à exclusividade de jogos da Copa do Mundo no Brasil surgiu durante julgamento nos Estados Unidos de casos de corrupção na FIFA. O empresário argentino Alejandro Burzaco, uma das testemunhas do processo, afirmou que várias emissoras, inclusive a Globo, teriam participado do esquema. Burzaco era da empresa argentina Torneios e Competências e fechou acordos de delação premiada com a justiça norte-americana. O pedido para discutir a denúncia em audiência pública veio do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Lindbergh lê um trecho da delação do empresário Alejandro Bursaco.
O promotor pergunta: o senhor participou de outras reuniões em Zurique? O Alejandro Bursaco diz sim, a Torneios e Competências tinha uma aliança com a TV Globo e com a Televisa. Elas tentavam adquirir da FIFA direitos de transmissão de TV, rádio e internet para as Copas de 2026 e 2030, com exclusividade para o Brasil, no caso da Globo, e para o resto da América Latina, no caso da Televisa.
A Globo, Televisa e a Torneios e Competências, ainda segundo a delação, teriam dividido o pagamento de 15 milhões de dólares em propina para o então presidente da Associação Argentina de Futebol e um dos cartolas mais influentes do mundo, Júlio Grondona, morto em 2014. A Globo nega o pagamento de propina.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que a proposta da reforma da Previdência, em análise no Congresso, não pode prejudicar os trabalhadores da agricultura familiar.
Segundo ela, só o presidente que será eleito em 2018, pelo voto direto, terá legitimidade para iniciar um debate sobre este tema tão complexo.
Para a senadora, o debate é necessário, pois todos os países estão discutindo a idade para o início da aposentadoria.
Ana Amélia afirmou ainda ter assumido um compromisso de não votar medidas contrárias aos interesses desta parcela da população, pois a rotina desta categoria é diferente da dos demais trabalhadores.
Para o tirador de leite, ou para o plantador, ou para o que vai colher frutas ou plantar frutas, ele não tem feriado, não tem dia santo, não tem domingo, não tem chuva, não tem frio, não tem geada, não tem granizo, ele tem que estar trabalhando. Então não podemos tratar de situações diferentes de maneira igual.
O senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, afirmou que tanto o Congresso Nacional quanto as Assembleias Legislativas deveriam contar com comissões específicas sobre defesa do consumidor.
Ele informou que em 14 unidades da Federação, as Assembleias têm comissões sobre este tema, o que, para o senador, estreita as relações entre a sociedade e os legisladores.
Hélio José defendeu que o Senado também tenha uma comissão própria para cuidar dos direitos dos consumidores.
Ele lembrou que essa atividade é hoje exercida pela Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.
Então eu gostaria que nós apresentássemos um PLS para podermos constituir, tal qual as várias assembleias legislativas desse país, uma comissão para tratar do direito dos contribuintes, para tratar de direito do consumidor, para tratar do direito daquela pessoa que compra e muitas vezes não tem seus produtos a contento.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, criticou o momento e a forma de doação de R$ 792 mil reais para a restauração da Basílica da Natividade na cidade de Belém, na Cisjordânia.
A doação foi oficializada no último dia 26, com a publicação de uma medida provisória pelo governo. Repórter Floriano Filho.
A doação foi decidida pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que estava no exercício da presidência da República. Os recursos foram autorizados por meio de medida provisória. Também conhecida como Igreja da Natividade, a Basílica é uma das mais antigas igrejas no mundo. A estrutura foi construída sobre uma caverna que a tradição cristã considera o local onde Jesus teria nascido. O local também é considerado sagrado para o islamismo. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, integrante da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado, disse que a doação pode até ser bem intencionada, mas o momento, segundo ele, foi mal escolhido.
Aí é muito estranho. O mesmo governo que impõe uma mudança na Constituição para cortar os gastos públicos com saúde, com educação, com segurança, e agora eles conseguem ficar fazendo doação de dinheiro como se estivesse sobrando dinheiro no Brasil.
Jorge Viana também afirmou que não foi observado o caráter de urgência e relevância que as MPs precisam ter de acordo com a Constituição Federal. Os recursos serão repassados ao governo da Palestina por meio do Ministério das Relações Exteriores.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.